A hierarquia corporativa tem alguns cargos de enorme projeção e outros nem tanto. O mais conhecido você certamente conhece, o CEO, o Chief Executive Officer. As três letras representam a forma mais popular de denominar quem é responsável por liderar a empresa, tomar as principais decisões e arcar com as consequências, sejam elas boas ou ruins. Quem não está acostumado com essa terminologia pode até estranhar. Cadê aquela palavrinha chamada presidente, que também serve para designar quem dá as ordens? Dentro dos caprichos da mise-en-scène corporativa, presidente foi substituído por CEO e acabou virando uma denominação genérica que pode se aplicar, por exemplo, ao chefe do conselho. Essa mudança de presidente para CEO é razoavelmente nova. Ainda que existam relatos de executivos-chefes como CEOs no começo do século XX, uma pesquisa da Universidade do Michigan, publicada em 99, mostra que a onda de CEOs só incorporou a partir da década de 1970. Abre aspas para a pesquisa feita pelos pesquisadores David Allison e Blyden Potts. Em 1955, apenas uma das 200 maiores empresas dos Estados Unidos usava o título Chief Executive Officer para descrever o seu executivo-chefe. Em 1975, ou seja, 20 anos depois, todas menos uma dessas firmas tinham um CEO. Essa inovação não pode ser encarada como fruto de considerações estratégicas ou responsável por efeitos mensuráveis na performance da companhia. Na verdade, é provavelmente mais bem descrita como uma novidade, uma mania, uma onda, fecha aspas. Tem um outro ponto nisso. Com a sua popularização, CEO virou sinônimo de quem dá ordens, ainda que a sua empresa tenha três pessoas, ou ainda mais esquisito, quando só tem você. É daí que vem aquela piada gestada nas tripas do LinkedIn do CEO de MEI, o sujeito que é microempreendedor individual e se autodenomina CEO. É ruim, é verdade, mas ainda é melhor do que se chamar de Jedi, visionário ou rockstar, algumas das denominações que eu e provavelmente você também já viu no LinkedIn. Enfim. A onda do CEO, na qual a gente está agora, impactou outros tantos nomes de funções corporativas. Você tem o CFO, que antes era o diretor financeiro, o CSO, que antes era o diretor de segurança, e o CMO, o antigo diretor de marketing. Mas a posição na qual eu quero me concentrar hoje é o COO, o Chief Operating Officer, o antigo diretor de operações. CEO e COO, prepare-se para a sopa de letrinhas, são duas posições bastante próximas, ainda que hierarquicamente diferentes. O COO responde ao CEO. Enquanto o CEO toma decisões estratégicas e representa a empresa aos olhos do mercado, o COO é o responsável por manter a operação rodando sem nenhum problema. É o sujeito que coordena todas as divisões e orquestra a execução da estratégia definida pelo chefe. Nem sempre. É verdade. A principal conclusão de uma pesquisa da Harvard Business Review é que, ao contrário de todas as outras posições executivas, não existe um padrão na formação do COO. Abre aspas para a pesquisa da Harvard Business Review. Vendedores ou marqueteiros que desenvolveram as ferramentas do seu métier em uma empresa podem geralmente aplicá-las com sucesso em outras, mesmo em indústrias dramaticamente diferentes. Executivos de finanças ou de recursos humanos também são treinados dentro dos padrões de fazer as coisas. Mas é difícil discernir se um COO que teve sucesso em uma empresa tem o necessário para ser o CEO da outra. As habilidades necessárias, e aqui eu vou abrir um parênteses para falar que a Luciana Gimenez chamaria essa expressão de skill set, não são genéricas nem portáteis. Mesmo em uma mesma empresa, as qualificações corretas para o cargo de COO podem mudar, fecha aspas. O que significa que as relações entre CEOs e COOs mudam caso a caso, abre aspas de novo para a pesquisa da Harvard. Em muitos casos, o COO está lá para ajudar a tornar a realidade a visão do CEO. Algumas vezes espera-se que o COO faça o CEO mais efetivo e completo, e constantemente o plano é que o COO substitua o CEO, fecha aspas. É fácil encontrar exemplos de COOs que trilharam esse caminho. Talvez o principal do mercado de tecnologia seja o Tim Cook, o sujeito responsável, entre tantas outras coisas, por montar a operação de fabricação de hardware da Apple espalhada por diferentes continentes. Quando você mesmo produz os seus produtos, isso lá na década de 70, 80, a tarefa tinha um nível de complexidade. Quando você precisou coordenar diferentes fornecedores para fábricas do outro lado do globo para criar os seus dispositivos e depois distribuir os produtos em diferentes continentes, a complexidade aumenta muito. Como COO da Apple, o Cook foi o responsável por orquestrar essa operação global com maestria. Quando Steve Jobs morreu, era natural que o Cook assumisse o posto. Houve um chororô na época de gente que achava que o Cook era mão na massa demais, visionário e estratégico de menos. 11 anos depois, é difícil argumentar que a decisão foi errada. O ponto principal do episódio aqui é o seguinte. O ou a CEO ganha todos os holofotes, as capas da revista, os posts de lambeção no LinkedIn, as investigações e multas do Ministério Público Federal e algemas gelando os pulsos quando a justiça o julga culpado. Mas quase sempre existe um braço direito que, de tanto que conhece a rotina, o métier e os segredos, está a um passo de assumir a função. O ou a COO é sempre a pessoa mais poderosa que ninguém conhece na empresa. Tudo passa por ele ou por ela. Se a empresa faz sucesso, é por grande culpa dele ou dela. Se dá merda, também. A gente vai usar esse modelo de hierarquia corporativa para falar sobre um sucesso inegável, que é a internet brasileira. A figura mais lembrada e festejada desse grupo fundador é alguém já citado algumas vezes no Tecnocracia. O Demigetico é um sujeito que personifica aquela imagem tradicional que se tem de pesquisadores. Uma longa barba branca, óculos redondos e suspensórios que lhe conferem um visual Stanley Kubrick dos trópicos. Para explicar a fundo a história da internet do Brasil, o Demi adota um estilo animado, bonachão e super didático. Se você gosta da história da internet, ou se você gosta e tem interesse em ópera, ele é capaz de ficar horas contigo falando sobre esses dois assuntos. O Gettico estava liderando uma das primeiras conexões online do Brasil e, pelos anos seguintes, ajudou a arrumar as pecinhas que levaram primeiro à internet comercial e depois à sua popularização. Não à toa, o Gettico foi o primeiro brasileiro a entrar no hall da fama da internet. Até hoje, ele é considerado o pai da internet no Brasil, um título que ele mesmo faz careta quando ouve. Eu vi ao vivo essa careta algumas vezes. Além de entrevistar e almoçar com o Demi algumas vezes, eu tenho o orgulho de tê-lo tido como membro reserva da minha banca de mestrado. O Demi tem razão quando faz essa careta. Talvez para facilitar o entendimento, o público fora do setor, e não só de internet ou tecnologia, de qualquer setor, tende a depositar todos os méritos de uma onda em uma única figura. Vide, por exemplo, Tom Jobim na Bossa Nova. Sem dúvida, ele foi um dos principais pilares e líderes, rivalizado talvez pelo João Gilberto. Mas existem dezenas de outros que criaram e conduziram o movimento e acabaram ou festejados, mas nem tanto, ou nem festejados. E se você me permitir dar uma dica musical, ouça a Bad Donato, um disco excelente de um sujeito chamado João Donato. Não precisa me agradecer de nada. Para recuperar a metáfora do começo do episódio, se o Demi foi o CEO da implementação da internet do Brasil, ao lado ele tinha um COO cujo trabalho foi responsável por muito do seu sucesso. Esse sujeito, brutalmente respeitado pelo mercado e que sempre odiou aparecer, se chamava Eduardo Tadao Takahashi e morreu em abril. É sobre a trajetória e a importância do Tadao para você passar horas diárias mergulhadas nessa coisa chamada internet, ouvindo a minha voz ou fazendo o diabo que você quiser, que vai ser esse episódio do Tecnocracia. A literatura moderna adaptou do teatro grego um termo para representar um poema em tom melancólico que relembra os feitos de alguém que morreu. É a elegia. Pode-se argumentar que ninguém morre de verdade até ser esquecido, mas é mais fácil ser lembrado quando se conhece e se entende a importância do próprio trabalho. Tirando a poesia e o tom melancólico originários do teatro grego, é o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu falei um pouco do Tadao já no episódio 39 do Tecnocracia, mas foi pouco. Hoje a gente vai falar o suficiente. A cada 15 dias, o Tecnocracia mergulha na história de figuras importantes para a história da tecnologia no Brasil, para você entender que estamos todos aqui sobre o ombro de gigantes. Eu sou o Guilherme Felitti e o Tecnocracia está na campanha de financiamento coletivo do Manual do Usuário. Assinantes a partir do plano 2 ganham acesso ao Balcão, o episódio ao vivo mensal do podcast, custa R$ 16,00 por mês. Gostou? Quer? manualdousuario.net/apoia. A gente vai contar essa história partindo de dois pontos que se unem como se fosse um Y deitado. Imagine um Y deitado na sua cabeça. A primeira perninha desse Y é fácil de adivinhar. Nascido em 1951 em Marília, interior de São Paulo, Eduardo Tadao Takahashi fez escolhas que o levaram à carreira acadêmica. Formado em ciência da computação e comunicação social quase ao mesmo tempo, o Tadao optou por focar na primeira e virou professor do Departamento de Ciência da Computação dentro do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Abre aspas para uma reportagem da revista Pesquisa FAPESP depois da morte do Tadao. Uma das primeiras iniciativas do professor Tadao foi justamente instalar na Unicamp o compilador Fortran Copefor, feito na COP, da Federal do Rio de Janeiro, visando agilizar o processo de compilação, desafogando a máquina e facilitando a vida dos alunos, fecha aspas. Em 1976, um mestrado no Instituto de Tecnologia de Tóquio, no Japão, o afastou da Unicamp e do Brasil. Assim que ele acaba o mestrado, ele retorna não só para o Brasil, mas para a Unicamp também, para a mesma posição que ele tinha. Pela década seguinte, o Tadao seguiu lecionando na Unicamp, trabalhou no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, o CPQD, e finalmente entrou no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Agora a gente vai à outra perninha do Y. Essa história acontece a partir do fim da década de 80, quando diferentes grupos de engenheiros e pesquisadores brasileiros já demonstravam interesse em uma rede digital acadêmica que conectava centros de pesquisas nos Estados Unidos e na Europa. Em setembro de 1988, o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, unidade de pesquisa do CNPq, presta atenção, realizou a primeira conexão de rede no Brasil, isso foi lá no Rio de Janeiro. Usando uma linha alugada da Embratel, os pesquisadores do LNCC conseguiram trocar pacotes de dados com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, usando a BitNet. Uma pausa rápida para explicações técnicas. A internet pela qual você está recebendo a minha voz não foi o primeiro padrão para unir milhares de diferentes redes numa única. Houve tantos outros padrões. A PANET, a NSFNet, a CSNet, a RAPNet, a DESNet, a USENet e a BitNet, que é a antecessora da internet. A BitNet foi criada em 81 por pesquisadores das universidades de Nova York e de Yale e ganhou o nome pelo acrônimo de Because It's Time Network. Todas eram redes esmagadoramente acadêmicas e é sempre bom a gente lembrar que pacote de dado é a unidade atômica das redes, ou seja, é como se fossem os átomos que compõem a matéria física. Pausa dentro da pausa para uma explicação ainda mais técnica e ainda mais básica. Internet é o nome que a gente dá para a conexão entre milhões de diferentes redes de forma a trafegar pacotes de dados por diferentes nós e conexões. É comumente aceito que o inventor da internet é um sujeito britânico, boa praça e super elegante, chamado Vint Cerf. O Tecnocracia 18 abre comigo contando quando eu entrevistei o Vint Cerf no hotel da Barra da Tijuca. Em cima da internet, roda uma camada de aplicação chamada World Wide Web. É por onde todo o conteúdo multimídia, vídeos, imagens, podcasts, minha voz, chega até você. Hoje não é tão necessário, mas na década de 90, você só conseguia se conectar a qualquer site se você digitasse o www antes da URL. www vem de World Wide Web. Talvez isso já esteja abstrato demais, e essa explicação eu tenho plena certeza que é o suficiente para a imensa maioria dos ouvintes. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais, saiba que a internet segue um modelo chamado Open Systems Interconnection, ou OSI, O-S-I, que é basicamente uma lasanha. São 7 camadas que vão desde a camada física à camada de aplicações, aquela que a gente usa diariamente. Na conferência NICAR de 2014, o jornalista programador Jeremy Bowers, que é o atual diretor de engenharia do jornal Washington Post, fez uma lightning talk explicando com a ajuda de gatinhos esse modelo OSI em 6 minutos. É um dos meus vídeos favoritos da internet. É engraçado e você aprende bastante coisa sobre como essa porra funciona. Se você acha que eu falo rápido, bonitinho, bonitinha, então se prepare. Sempre bom lembrar, esse roteiro com todos os links e as imagens está no manual do usuário.net. Vamos voltar para as primeiras conexões das redes no Brasil, já que a gente já fez vários apartes técnicos aqui. O LNCC se conectou à BitNet em setembro de 1988. Em novembro de 1988, um grupo de engenheiros num prédio nada chamativo na Lapa repetiu a conexão também para a BitNet, mas dessa vez se conectando com o Fermi National Accelerator Laboratory, o Fermilab da Universidade de Chicago. No prédio nada chamativo da Lapa funcionava a FAPESP e o chefe desse grupo se chamava Demigítico. Aquela conexão do Demigítico, da Lapa, do prédio da Lapa, da FAPESP, só foi possível porque a FAPESP aprovou meses antes um projeto chamado Rede ANSP. ANSP, sigla de Academic Network at São Paulo. Tinha a rede do LNCC, tinha a rede da ANSP e começavam a pipocar também outras redes acadêmicas pelo Brasil. O interesse era um bom sinal, mas existia um problema sério no horizonte. Abre aspas para uma fala do Demi no documentário que eu e um outro jornalista estamos fazendo sobre a história da internet no Brasil. Uma outra coisa que ficou clara também logo no começo é que essa estrutura voluntária do pessoal se ligar do jeito que dava não era engenheiristicamente adequado. Alguém deveria projetar algo que fosse uma estrutura na qual a rede se montasse, o que a gente conhece como backbone, uma estrutura dorsal. Fecha aspas. Ou seja, Sai aquela rede de conexões espontâneas que iam daqui para lá, de lá para cá, mas entrava alguma coisa que era planejado, uma coisa centralizada. E é aí que as duas perninhas do Y se unem. A discussão que começa em 1988 passou a englobar uma série de outras universidades, centros de pesquisa e órgãos do governo. Um desses órgãos que começa a discutir com a FAPESP essa questão da criação de uma rede única era o CNPq, onde o Tadao trabalhava. Nas discussões, parecia claro que nenhum serviço comercial de redes floresceria se fosse preciso você montar a infraestrutura própria. Uma rede central, algo que as telecomunicações chamam de backbone, ajudaria a acelerar a adoção das redes, e não só as redes acadêmicas, mas as redes comerciais também. Seria necessário que algum órgão liderasse a implementação. De novo, o DEME abre aspas. O grande candidato a isso era a Rede Nacional de Pesquisa. O Tadao e o pessoal da RNP estavam querendo montar uma rede nacional. Fecha aspas. Em 1989, um ano depois das primeiras conexões do Brasil, surgia a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, o MCT. Numa dessas coincidências homéricas, frente à historinha do começo, o presidente da RNP era o Tadao e o diretor de operações era o DEME. O que você precisa para montar um backbone? Bastante coisa. Em 1989, ainda mais, já que não havia quase fornecedores e existia um trabalho de catequização a ser feito. Lembra do modelo OSI, aquela coisa da internet feita como uma lasanha que a gente falou agora há pouco? A primeira camada da internet é sempre física. Tem que comprar fibra, roteador, gateway, switcher, servidor, instalar tudo, garantir que tudo está conversando entre si e que os pacotes estão sendo trocados sem existir a perda deles. Não tem segredo. Só que como qualquer pessoa que já planejou uma coisa, na prática a teoria é sempre outra. Para instalar o backbone, o Tadao teve até que negociar com traficantes para instalar centros de acesso à internet nas regiões controladas por essas gangues, segundo o perfil sobre o Tadao publicado no site do ICANN. O Comitê Gestor da Internet, que só seria fundado 6 anos depois da RNP, conserva até hoje as atas das reuniões que você pode acessar gratuitamente. Nessas atas, a gente consegue entender algumas dessas dificuldades práticas da implementação do backbone pela RNP. Ata da reunião do dia 25 de outubro de 1995, realizada em Brasília, com a presença do DEME, Tadao, Ivan Moura Campos e outros pioneiros da internet brasileira, abre aspas. Dr. Tadao relatou que, a princípio, tudo corre bem no que se refere a equipamentos até aquele momento. Foram adquiridos equipamentos da IBM e da Cisco para os pontos de presença da RNP nos estados. Os roteadores Cisco já estão sendo embarcados para os pontos de presença e os outros equipamentos para os pontos de presença, que são da origem IBM, já estão parte embarcados e chegando ao Brasil e parte devendo chegar ao país em meados de novembro. Ainda no que se refere ao backbone e RNP, Dr. Tadao relata ao comitê sobre o problema na região norte, que está sendo resolvido através de um termo de cooperação entre MCT e o MMA. MMA, bonitinho, bonitinha, não é aquele esporte de lutas que você assiste de madrugada, que você fica no Twitter acompanhando, é o Ministério do Meio Ambiente. O MMA contratará linhas com a Embratel até a próxima semana e a tecnologia utilizada será a do VSAT, ligação via satélite, por problemas de acesso na região. O grande problema do backbone RNP no momento são as linhas de 2 megabits que foram contratadas da Embratel com prazo para entrar no ar até o início do mês passado e que até o dia de hoje não foram entregues à RNP. E o que é pior, a RNP não consegue de forma nenhuma previsões sobre datas para a entrada do ar dessas linhas. Fecha aspas na ata. A estratégia da RNP para criar o backbone conectando o Brasil passou pela instalação dos pontos de presença, onde a agência instalava roteadores e switchers para ajudar a manejar o tráfego dos pacotes. 3 anos depois da fundação da RNP, ou seja, em 92, e contra tudo e contra todos, o backbone alcançava já 10 estados, todos da região sul, todos do sudeste, menos o Espírito Santo, Pará, Ceará, Pernambuco e Bahia, mais o Distrito Federal. Todos eles tinham pontos de presença. A essa altura, a Bitnet já tinha dado lugar à internet que você está usando agora. Abre aspas para um livro chamado The Internet in Brazil, escrito pelo pesquisador e professor britânico Peter Knight. O Brasil se uniu à internet global em maio de 92 com 2 links internacionais estabelecidos por instituições acadêmicas durante a United Nations Conference on Environment and Development, conhecida popularmente como ECO 92, no Rio de Janeiro, fecha aspas. O backbone não apenas concentrava as redes em uma única infraestrutura, mas também oferecia capacidade suficiente para que clientes comerciais, gente que nunca tinha colocado pé num laboratório, num centro de pesquisa, ou mesmo nunca tinha usado suspensório na vida, também pudessem usar a internet. Os serviços comerciais da internet no Brasil ainda eram incipientes. O que existia na época eram os provedores de BBS. Se você quer entender o que eram os BBS e como o Brasil se conectava nessa época, o Tecnocracia 49 conta essa história usando o seu personagem principal, o Mandic, como condutor. O principal posto que o Tadao ocupa na memória do público, mesmo de quem entende tecnologia e sabe mais ou menos essa história, é esse. O sujeito que articulou e construiu o primeiro backbone brasileiro. Isso é suficiente para colocar o nome dele na história. É uma lembrança justa? Sim. Só que não é a única. Há uma segunda contribuição enorme do Tadao à forma como a internet é organizada e usada no Brasil hoje, da qual a gente não fala tanto. Foi uma contribuição não técnica, concentrada mais em mesas de reunião, de almoço, jantar, do que na bancada de um laboratório. E junto ao Tadao, aparece aqui uma outra figura que você, muito versado em tecnologia, jamais vai adiantar, e eu estou confortável o suficiente para cravar isso, que eu sou capaz de apostar o meu braço com você. Vamos lembrar que a gente está na primeira metade da década de 90. Além do Mr. M no Fantástico, da overdose de Boys and Girls Bands e de uma pacalula em cada shopping, eu ia colocar a inflação alta, mas infelizmente a inflação alta não é mais só uma lembrança dos anos 90. Enfim, além do Mr. M, das Boys and Girls Bands, da Pacalolo, o Brasil tinha um mercado de telecomunicações totalmente estatizado. Para montar o backbone, o Tadao e a sua equipe gastaram muita saliva negociando com a Embratel, o braço da Telebrás responsável na época por conexões digitais. A Embratel, nessa época, era estatal. Cerca de uma década depois, ela foi privatizada quando foi vendida para a mexicana América Móvel, que é dona também da Claro e da NET no Brasil. Aquela altura, na década de 90, já estava claro que havia uma demanda crescente pela internet fora dos círculos acadêmicos. Os provedores do BBS estavam crescendo imensamente, liderados pelo Mandic, o mercado de computadores domésticos estava se aquecendo e fundos de investimento começavam a analisar possíveis negócios por aqui. A grande dúvida é, quem ia oferecer esse serviço de internet comercial? Dentro do monopólio da Telebrás, detalhado no Tecnocracia 53, parecia muito claro que seria a Embratel, que já era dona única das redes pelos últimos 20 anos. Em abril de 1975, a empresa abre aspas para um livro chamado Redes Técnicas, Redes Sociais, a pré-história da internet no Brasil, da Tamera Benacouche. Abre aspas. Em abril de 75, a empresa recebeu a incumbência de instalar e explorar uma rede nacional de transmissão de dados, fecha aspas, por meio do decreto 301 do Ministério das Comunicações, e desde então tinha o monopólio da área. Jogo jogado, em dezembro de 94, a Embratel anunciou um serviço de internet comercial experimental que começaria 4 ou 5 meses depois. Estimava-se que lá em maio de 95 ele começaria. O plano era concentrar esse acesso em uma estatal que já tinha nome e estava muito claro para a Embratel que seria ela mesma. Vamos abrir aspas agora para o Jonas Gomes. O Jonas Gomes viu o Tadao montar a RNP dentro do INPA. Ele está lembrando o Tadao num texto para o Brasil Journal. Abre aspas. Naquela época, o setor de telecomunicações era completamente estatal e a empresa responsável pela área de transmissão de dados era contrária à ideia de implementar no Brasil uma internet aberta, conforme já funcionava nos Estados Unidos e na Europa. O projeto estatal consistia em construir um jardim murado, obviamente estatal, que já tinha até nome, Brasnet, fecha aspas. Para o Tadao, não parecia uma boa ideia concentrar o acesso à internet numa estatal, a tal da Brasnet. Ainda mais que, àquela altura, os países europeus já estavam no sentido contrário, quebrando seus monopólios de telecomunicações. O Tadao não estava sozinho nessa crença. A maioria dos membros da sociedade civil que estavam envolvidos nessa discussão concordava que o modelo estatal era um puta tiro no pé. Como detalha o Tecnocracia 53, existia uma pressão enorme do mercado e do próprio governo para tirar a Embratel da disputa e transformá-la em fornecedora para provedores privados. Aí entra aquela figura que eu ia apostar o meu braço com você, que você não ia adivinhar quem era. Quem também se juntou ao coro do Tadao foi o sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho. Irmão do cartunista Renfield, responsável por alguns dos cartuns mais críticos à ditadura militar, o Betinho ficou conhecido por criar e manter a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, uma ONG projeto social para combater a fome no Brasil. Se você tem mais de 33, 34 anos, é provável que você se lembre de uma capa da Veja, na década de 90, feita pelo Vic Muniz, reproduzindo o Betinho com grãos, uma ideia excelente para ilustrar um sujeito que mais ferozmente combateu a fome na década de 90 do Brasil. Além da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, o Betinho também tinha fundado um outro projeto mais próximo do assunto desse episódio. Em 1981, ele, o Marcos Arruda e o Carlos Afonso, o famoso CA no mercado de tecnologia, criaram o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. O Ibase sempre teve interessado no uso da tecnologia. Foi por ele que foi disponibilizado o Altanex, um primeiro servidor de internet aberto ao público do Brasil, quando a internet comercial ainda estava a anos de distância. Pergunte à galera que acompanhou essa fase da tecnologia e das redes no Brasil. É bastante provável que você encontre alguns que já tiveram e-mails da Altanex. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil e indicou Sérgio Mota ao cargo de ministro das Comunicações. O Mota foi o primeiro ministro a mostrar serviço. Em fevereiro de 95, ele apresentou a Emenda Constitucional 3, que regulamentava a quebra do monopólio das telecomunicações, de novo explicado em Tecnocracia 53. Em abril, o Betinho escreveu uma carta para o ministro, pedindo um tempo para que eles conversassem e deixando claro que a sua posição envolvia, abre aspas, a efetiva democratização do acesso e uso das redes do Brasil, fecha aspas. Essa agenda veio um tempo depois, quando Betinho, Sérgio Mota, CA e Tadal se sentaram para jantar no restaurante Alcaparra, no Flamengo, Rio de Janeiro. No jantar, os três repetiram o discurso ao ministro, aqui recuperado pelo Demi. As frases seguiam mais ou menos a linha, abre aspas. Olha, queríamos de fato que as teles entrassem nessa área, mas não é assim que deveria ser. Na verdade, a Embratel devia oferecer a internet por atacado para as teles ofereceriam para os provedores e os provedores ofereceriam ao usuário final. As teles também não entendem nada disso, elas não têm que entregar a internet para o usuário final, o que seria uma espécie de mini Embratel, fecha aspas, para o Demi, recuperando os argumentos desse jantar. Nas palavras do CA, foi uma operação de convencimento definitivo do ministro. A operação funcionou. O Sérgio Mota se convenceu e um mês depois do jantar, o Ministério das Comunicações divulgou atos que instituíram o Comitê Gestor da Internet no Brasil e regularam quem poderia e quem não poderia oferecer conexões aos usuários finais. A norma número 4 de 1995, aprovada pela portaria número 148 de 31 de maio de 1995, vetou a Embratel de oferecer diretamente serviços ao consumidor e abriu espaço para que provedores privados se organizassem para atender o consumidor, um modelo em vigor até agora. Tem um grupo de pessoas que conhece profundamente o setor, que já sabe essa história de trás para frente, que defende que o jantar no Alcaparra foi o momento que definiu a internet brasileira em um modelo aberto, em vez da gente depender de uma internet estatal personificada na figura da Brasnet. Na comemoração dos 20 anos da internet comercial no Brasil, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com o então presidente da Embratel na época, Odílio Penedo, que aborda esse lado estatal do veto. O Tadal personificava o perfil mais interessante ao meu ver. O sujeito que tem um impacto tremendo e mesmo tendo toda a razão, todo o histórico para se gabar, prefere não fazê-lo. Ele é o anti-Instagram, o anti-LinkedIn. As suas ações impactam diretamente a vida de mais de uma centena de milhão de brasileiros. Ainda assim, fora um grupinho que estuda o setor, era um ilustre desconhecido. Era e gostava muito de sê-lo. O Tadal rejeitou incontáveis entrevistas e convites por não gostar de aparecer. Depois desse jantar com o Betinho, o CA e o Sérgio Mota, o Tadal ainda ficou mais um ano à frente do RNP, saiu em 1996 para fundar o Programa Nacional para a Sociedade de Informação, o Socinfo. Pelos anos seguintes virou membro do CGI e do Comitê Consultivo de Membros do ICANN, a organização que controla globalmente o sistema de domínios e alocação de blocos de IP. Em 98, ele também fundou a Representação Brasileira da Internet Society, uma organização que trabalha globalmente para manter a internet aberta e acessível para todos. Em 2008, o Tadal ensaiou uma volta à gestão de tecnologia dentro do governo ao liderar o projeto de WiMAX da então candidata Marta Suplicy à Prefeitura de São Paulo. Ali, ele teve que voltar a falar publicamente. Das poucas entrevistas que ele deu, uma foi para mim. A gente falou por meia hora no telefone e ele explicou o projeto, dizendo que o parâmetro era um teste do Starbucks em Nova York. Para a execução, o Tadal já tinha pedido, abre aspas para ele, para fazer levantamento de prédios públicos em São Paulo. São perto de 3 mil, sendo que cerca de 2 mil tinham alguma relação com cultura e educação, fecha aspas. A ideia era instalar antenas nos prédios públicos para irradiar o sinal pela cidade. Para o plano dar certo, era preciso investir em infraestrutura. Abre aspas de novo para ele. Roteadores, boosters para contornar a geografia acidentada, PCs e equipamentos para um número X de telecentro que virarão suporte. O dinheiro maior acaba sendo pinga-pinga para implementar a banda larga para os switches, fecha aspas. Para quem montou um backbone conectando o Brasil em 1989, o que eram 3 mil pontos de acesso planejado cobrindo São Paulo 20 anos depois? Quase nada. A Marta perdeu a eleição, o projeto foi engavetado e anos depois o WiMAX foi reconhecido como um fracasso comercial. A tecnologia que conectou cidades inteiras conecta até hoje, é o 4G e o 5G. Com a derrota da Marta, o Tadal submergiu de novo. Em 2017, o seu nome foi indicado ao Internet Hall of Fame. Foi o segundo brasileiro a fazê-lo. O primeiro tinha sido Demi, 3 anos antes. No seu discurso, que está disponível na internet, o Tadao colocou em palavras a careta que o Demi ainda faz quando é chamado de pai da internet. Abre aspas para o Tadao no seu discurso do Internet Hall of Fame. Existem mais de 300 pessoas que eu lembro individualmente e com quem eu trabalhei por 12 anos para instalar a internet no Brasil, fecha aspas. O Tadao não estava errado. Mas quem toma a frente na execução desses planos de impacto gigantesco merece os louros, ainda que desconhecido do grande público. Talvez exatamente por ser desconhecido do grande público. O Tadao morava em Campinas quando, no dia 6 de abril, morreu aos 71 anos de complicações cardíacas. Para retomar a história do começo, mesmo a figura mais conhecida da história da internet no Brasil não é exatamente uma celebridade. O que dirá do sujeito que, meticulosamente, em silêncio, executou o plano? Mesmo sem a projeção, dois grandes frutos do trabalho do Tadao seguem sendo usados diariamente por dezenas de milhões de brasileiros e nada indica que isso vai mudar no futuro. Se a gente usa tanto, é bom que a gente saiba quem foi o responsável por isso.
And through Claudine and Demi, I wish to acknowledge the participation of hundreds of people. My idea is that it was more than 300 people for sure, whom I could recall individually and with whom I worked for 10 to 12 years deploying the Brazilian internet.
A gente volta em 15 dias.